a síndrome da cabana, na verdade, não chega a ser um transtorno mental, ela não é considerada um transtorno psiquiátrico, porém é um termo que tem sido utilizado, não só recentemente, mas ao longo do último século, desde 1910, 1900, e talvez há registros até desse termo ter sido utilizado até um pouco antes. Ele se refere a esse processo de isolamento. Quando a gente passa por um isolamento, ou seja, ficamos isolados do mundo, das pessoas, por motivos de catástrofes naturais, por motivos de pandemia, enfim. E isso começa a desenvolver nas pessoas sintomas. Sintomas que têm muitas correlações com depressão, com ansiedade, com fobia, mas não chega a ser necessariamente uma fobia específica ou uma depressão, porque está atrelada essa questão do isolamento por si só, né? Então, são sintomas como, por exemplo, mudanças de humor, medo e angústia, preocupação do futuro, uma certa preocupação dessa incerteza de como as coisas, de quando as coisas vão passar, se vão passar, né? Os efeitos negativos que isso vai ter nas economias das famílias ou nas economias das pessoas, né? Então, a síndrome da cabana se refere a esse conjunto de sintomas que pode afetar o sono da pessoa. A pessoa pode começar a ter problemas de sono, pode começar a se sentir mais desanimado e desmotivado para conduzir as suas atividades de trabalho, como, né, normalmente faz, né? E também tem esse aspecto, que é o medo de sair de casa. Ou seja, porque eu fiquei tanto tempo aqui aprisionado nessa angústia, nessa ansiedade, agora eu também tenho medo de me expor, eu tenho medo de sair. E aí vira um ciclo vicioso, né? Esses sintomas acabam se retroalimentando e o bem-estar emocional dessa pessoa, obviamente, vai ficando cada vez mais debilitado, mais vulnerável. Isso seria a síndrome da cabana.